Panorama Agrícola para 20 de maio de 2025, terça-feira.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua minguante, um abraço para você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola de 20 de maio de 2025. Na mesa de som está o Eduardo Maier, o ditado é "Más companhias estragam bons hábitos". Confira na série do SEDUP nesta terça-feira aqui no Panorama Agrícola. Centro de Educação Profissional Ensino Agrotécnico, episódio 2. São José do Cerrito, pecuária e produção de grãos. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Epagrimob e nas plataformas de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
As plantas de cobertura evitam a erosão e melhoram a fertilidade do solo. O uso da cobertura do solo por plantas e seus resíduos é uma prática fundamental para evitar a degradação do solo. O uso de plantas de cobertura tem as seguintes funções: proteger o solo contra a erosão, recuperar solos degradados, aumentar a matéria orgânica do solo, reduzir a evaporação e aumentar a capacidade de o solo armazenar água e melhorar a fertilidade do solo. Por isso, tais plantas também são conhecidas como adubos verdes.
Confira a entrevista de hoje.
Esta semana, o Panorama Agrícola apresenta uma série de episódios sobre os CEDUPs, Centros de Educação Profissional e Ensino Agrotécnico. Em Santa Catarina, são 5 CEDUPs, ou colégios agrícolas, sob gestão da IPAGRE, 1.400 alunos de 145 municípios. No episódio 2, o CEDUP de São José do Cerrito, na entrevista com o coordenador técnico Alberto Farber Júnior. Acompanhe.
O IPAGRE CEDUP Caetano Costa fica no município de São José do Cerrito. A escola ela tem em torno de 173 hectares e tem diversas atividades, né? Então, são, por exemplo, olericultura, silvicultura e paisagismo, parte pecuária, lavouras, criações animais. A escola ela abrange toda a região da Amures, então os municípios ao redor, ali, ao entorno, como por exemplo São Joaquim, Lages, São José do Cerrito, propriamente, Otacílio Costa e principalmente esses municípios, né? São em torno, hoje, na escola de 240 alunos, mais os alunos que estão em estágio. Então, somando, passa de 300 pessoas, né? De 300 estudantes.
E na sua avaliação, que boa prática é praticada lá, é desenvolvida lá no Cerrito, que poderia abranger outra região do estado?
Bom, pelo contexto da região, duas atividades elas acabam se destacando bastante, né? A própria pecuária, que na serra ela é muito forte, como também a produção de grãos, né? Então, acredito que a produção de milho, soja, feijão que é realizado na escola sirva como um exemplo para outras regiões do estado. Inclusive, nós fizemos um dia de campo abrangendo toda a comunidade, né? Comunidade escolar e também aberto para agricultores da região. Então, acredito que seja um bom exemplo também para ser propagado pelo estado. Bastante bacana.
Alberto, e o CEDUP do Cerrito funciona em regime de internato?
Sim, a escola ela funciona em regime de internato, então o alojamento ele é principalmente para os alunos masculinos, né? Para os estudantes masculinos, e são em torno de 180 alunos que permanecem durante todo o dia, né? Fazendo as atividades da escola, né? As disciplinas ali em sala de aula, mas também as atividades em campo.
O aluno sai formado com que titulação?
O aluno, ele se forma como técnico em agropecuária, né? Técnico agrícola. Essa é a formação dele no final do período ali de 3 anos mais o estágio.
Esse é o coordenador técnico do SEDUP de São José do Cerrito, Alberto Farber Júnior. Panorama Agrícola ouviu também Patrick Mota Schurman, diretor do Colégio Agrícola do Cerrito, 85 anos de história.
O nosso SEDUP, ele é hoje chamado SEDUP, mas historicamente é conhecido como Colégio Agrícola, né? Ele iniciou suas atividades em 24 de junho de 1940, então nós estamos completando aí 85 anos muito em breve, né? E nessa história de 85 anos passou inúmeros estudantes, né? É bastante difícil de a gente dimensionar, né, o tamanho dessa história, porque a gente recebe estudantes de vários municípios, né? E aí, ao longo dos anos, em 85 anos de história, muita gente, né, alterou a sua realidade, a sua trajetória através da escola.
Na sua avaliação, o cursar o SEDUP ajuda para a sucessão familiar no espaço rural?
Sem dúvida, é uma oportunidade de desenvolvimento profissional, né, enquanto formação de desenvolvimento intelectual, de formação humana, de emancipação do sujeito, mas também, né, de qualificar esse jovem para que ele possa, assim, retornar para casa de uma maneira que desenvolva, que contribui, que tenha desenvolvimento de tecnificação, que tenha melhoramento tecnológico, mas que também, né, preserve o legado da família. Então, para a gente é sim um desafio, né, estimular a sucessão familiar dentro do ensino agrotécnico.
Esse é o diretor do Colégio Agrícola, Patrick Schurman. Amanhã, no episódio 3 da série sobre os SEDUPs, Canoinhas no Planalto Norte.
É hora das notícias.
O noticiário de hoje do Panorama Agrícola vem na voz de Marenilson Batista, diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Ele fala sobre assistência técnica e extensão rural, agroecologia, Plano Safra e a COP30, Conferência das Nações sobre Mudança no Clima, que ocorre em novembro em Belém do Pará. Acompanhe.
E essa retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele traz também uma retomada da extensão enquanto governo federal, no aporte de recursos, de investimento, na discussão de produção de alimento saudável, de cuidar bem do planeta e trabalhar fortemente para que o conjunto das políticas públicas possam acontecer, seja o PAA, seja o PNAE, seja o fomento, seja o crédito PRONAF, porque esse conjunto vai cada dia fortalecendo uma agricultura familiar que busque a transição agroecológica, que busque a produção de alimento saudável e que possa, de fato, cuidar do planeta.
Com relação ao Plano Safra, já se sabe quanto que a agricultura familiar vai poder obter e quais são as linhas principais?
Nós estamos exatamente nesse período de escutar as demandas regionais e também dos arranjos produtivos, e nós acreditamos que deve aumentar e existe um esforço muito grande, principalmente nessas áreas que tem a ver com a agroecologia, nessa pegada de ter mais máquinas e implemento para a agricultura familiar, bem como o conjunto de inovações, seja melhor genética, seja a questão da energia solar, dos biofertilizantes, dos bioinsumos, e nesse sentido é que a gente acredita que vai ser um plano safra bem melhor.
E com relação à COP30 em Belém, a agricultura familiar leva alguma demanda, algum exemplo, algum caso de sucesso?
A COP30, ela tem esse papel de evidenciar o conjunto de ações que os países estão fazendo, visando adaptar, transformar os sistemas para esse mundo que nós estamos vivendo. E o Brasil tem várias experiências exitosas, seja no bioma Amazônia, seja na Caatinga, seja no Pampa, seja no Cerrado. E o Ministério do Agrário e seu conjunto de parceiros vai estar lá presente, mostrando o conjunto de ações feitas na questão das florestas produtivas, mitigação dos efeitos da seca, com sistema de produção mais resiliente, e também o conjunto de ações relativas a crédito e fomento para a agricultura familiar.
E esses biomas incluem a Mata Atlântica?
E inclui também a Mata Atlântica, é um dos biomas talvez mais devastados que nós temos, e nós entendemos que ele precisa ser preservado, tanto a Mata Atlântica, que está mais no litoral, como também as áreas de Mata Atlântica de altitude, que foram muito agredidas durante muitos anos. Por isso que também esse é um esforço que essas áreas sejam preservadas.
Esse é o diretor do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Marenilson Batista, aqui no noticiário do Panorama Agrícola.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.